destaques na informação desta segunda-feira com o Vítor Moenas. Boa noite.
Olá, boa noite. Tragédia na Sertã. Menina de 11 meses faleceu em incêndio habitacional. Poluição junto à zona industrial de Tomar, linha de água espumosa e escura, não deixa dúvidas sobre efeito efetivo atentado ambiental. Susto em jogo de futebol, jovem sofre pancada e cai inanimado, está agora em recuperação. Teremos ainda a nota do dia, hoje com Sérgio Martins.
Vamos petiscar a cervejaria Noite e Sol?
É pá, petiscar não, estou com apetite, prefiro almoçar.
Cervejaria Noite e Sol. Tem tripas e caracoletas grelhadas, saladas variadas, gambas, prego à noite e sol e outros petiscos. Mas também menus diários de comer e pedir mais. Cervejaria Noite e Sol. Na rua Aurora Macedo, 2B, frente às finanças, em Tomar.
Previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para amanhã, terça-feira. Céu pouco nublado ao limpo. Aumento de nubosidade a norte e centro a partir do fim da tarde. O vento é, em geral, fraco, temporariamente moderado nas terras altas de centro e sul até fim da manhã. No Boa Nova Matinal, informação de geologiada em especial nas regiões do interior. Temperaturas máximas previstas, Porto e Lisboa 14 graus, Santarém 15 e para Faro 16.
A pensar em si.
São 19 horas.
A coleção Outono-Inverno da Style China está repleta de elegância e conforto. Entre e encha o guarda-roupa de toda a família com o maior bom gosto. Visite também a Style Home, onde encontra tudo para o lar, decoração, utilidades domésticas, artigos de jardim e peças auto. Apareça diariamente no edifício Lodes das 9 às 21 horas. Style China, na Estrada da Serra, em Tomar.
As notícias na RTP, edição de Vítor Moenas.
Muito boa noite. A tragédia aconteceu na madrugada desta segunda-feira na Sertã. Uma bebé de 11 meses perdeu a vida na sequência de um incêndio que deflagrou numa habitação situada precisamente na área territorial daquela vila. O alerta chegou aos bombeiros sertaginenses por volta das 3 da manhã. A menina estava a dormir e não resistiu a uma eventual inalação de fumo. Aliás, quando a viatura médica de emergência e a reanimação chegou ao local, já a bebé estaria sem sinais vitais. O fogo terá começado num curto-circuito.
Rádio F, a primeira a informar.
O Conselho de Tomar pode estar a ser palco para outra situação de atentado ambiental, neste caso nas imediações da zona industrial, onde é visível desde há várias semanas uma linha de água paralela aos caminhos de ferro, espumosa e negra, claramente indicadora de um foco de poluição bem ativa. Aliás, quem viaja de comboio com destino a Tomar pode constatar isto mesmo antes de chegar à estação de Santa Cita. Do lado esquerdo há então registro para essa linha de água espumosa que indica descargas ilegais, ao que tudo indica provenientes da zona industrial de Tomar, sendo que este foco de poluição alerte-se bem a terrenos onde costumam andar animais a alimentar-se das ervas ali existentes. Já há registro para um alerta em torno desta situação, precisamente do Grupo Ambiental Água, que através do cidadão Américo Costa se deslocou ao local e registou o que está à vista de quem ali passa, ou seja, autênticos esgotos a céu aberto. Entretanto, a Câmara Municipal de Tomar, em nota pública, na respectiva página na rede social Facebook, refere que está em causa um dos emissários do Parque Empresarial, pertencentes ao sistema em alta, e nesse contexto, sob responsabilidade da empresa Águas de Lisboa e Val do Tejo. Mais se esclarece que o facto de as tampas do coletor terem os logotipos dos SENAS e da Câmara Municipal de Tomar se deve a que o sistema tenha sido construído pelo município e explorado pelos SEMAS antes da sua concessão ocorrida há mais de uma década. Fica a garantia de que a situação, independentemente da responsabilidade direta da autarquia ou não, irá ser acompanhada e a autarquia garante que irá atuar dentro das suas competências caso se verifique essa necessidade.
Rádio Air, informação.
Realizaram-se ao longo da última semana algumas reuniões entre a Câmara de Tomar e a Associação Tomar Iniciativas para preparar a realização do Carnaval Nabantino, encontros de que resultaram algumas surpresas para a organização. Este ano, a Tomar Iniciativas está confrontada com uma dificuldade acrescida, ou seja, a impossibilidade de usar o pavilhão municipal para a realização dos espetáculos e baile de máscaras. Luís Honório, o rosto mais visível da Tomar Iniciativas, falou à ERT sobre esta situação inesperada que tem a ver com a realização dos jogos do Sporting Tomar naquela estrutura, formação leonina que, recorde-se, tem a equipa sénior na primeira divisão nacional de hóquei em patins.
Fomos confrontados com uma situação inesperada esta semana, mas o ponto da situação é que vai haver carnaval, isso é ponto assente, especialmente o mais importante que é o desfile, além de outras atividades. Isto houve aqui uma situação que estava já definida de uma maneira e acabou depois por ter que ser alterada. Pronto. E passo a explicar, portanto, tinha a ver com a realização dos nossos espetáculos de carnaval habitualmente realizados no pavilhão municipal. E devido à utilização do mesmo por parte do Sporting Tomar dos jogos de hóquei da primeira divisão e no sábado de carnaval havendo um desses jogos acabou por haver aqui algum conflito de utilização do espaço que a semana passada à partida estava tudo resolvido que o jogo iria ser mudado para o pavilhão da Jaco, onde o Sporting também utiliza o mesmo pavilhão, acabou por se alterar essa situação e nós vamos ter que reformular todo o programa e penso que na segunda-feira já haverá novidades sobre o assunto.
Relativamente à verba concedida ao Carnaval, Luís Honório fala em valores idênticos, sublinhando mesmo que neste particular tudo está a decorrer dentro da mínima normalidade.
Verba do ano passado, idêntica à do ano passado, ou praticamente a mesma, no que concerne ao apoio ao associativismo, a qual temos que nos candidatar até dia 31 deste mês. Pronto, e além de outros apoios logísticos que a Câmara normalmente costuma fornecer. Portanto, nessa parte não está tudo a decorrer dentro da possível normalidade. Claro que não eram valores que a gente ambicionava, mas mesmo assim achamos que o Carnaval acaba por trazer bastante animação à cidade e é importante economicamente e devido a algum esforço da nossa parte, acabamos por conseguir fazer um carnaval razoável, como se costuma dizer.
Luís Honório recorda ainda que os espetáculos constituem uma das principais fontes de receita da organização, pelo que agora terá de ser encontrada alternativa e reformulado então o programa que estava praticamente delineado.
As atividades do pavilhão também nos ajudam a financiar aquilo que é o desfile, não é? E neste momento ficámos sem dois dias de atividades no pavilhão, que é a sexta-feira de carnaval e o sábado, portanto, dia, salvo erro, 24 e 25, e agora temos que reformular aqui a maneira de obter, se calhar, mais algum financiamento de outra maneira para conseguirmos definir melhor aquilo que vai ser o curso. E, portanto, fomos um bocadinho apanhados, desprevenidos esta semana com essa situação, depois de já termos tudo mais ou menos alinhavado. Mas penso que a gente está a conseguir chegar a bom porto com esta situação e até possivelmente haver algumas novidades a respeito deste ano do Carnaval e das nossas atividades. Os moldes serão os habituais, haverá alguns carros alegóricos, mas todos os tomarenses são convidados a desfilar, a participar, da forma que melhor lhes convier e nós agradecemos esse empenho de muitos tomarenses que têm mostrado ao longo destes anos que gostam do Carnaval e que se têm juntado a nós na participação no mesmo e fica já desde já o convite para se irem preparando, vendo aquilo que querem e podem fazer. Nós também estamos cá para ajudar, até com possivelmente em alguns grupos ou alguém queira realizar algum carro, possivelmente iremos conseguir algumas verbas para ajudar a custear esses mesmos carros, a nível de associações, claro, e esperamos que venha a ser um sucesso e E pronto, estamos cá para realizar e iremos continuar a fazê-lo, apesar de, como os senhores sabem e toda a gente sabe, normalmente é sempre em janeiro que andamos a resolver estas situações, continua a nascer uma atividade que faz parte logo de início das prioridades da Câmara, mas que nós continuamos a lutar por ele e achamos que é importante para a cidade e para o concelho.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Um jogador do escalão de juvenis do Samora Correia, no caso Rafael Farinha, não ganhou para o susto neste domingo, dia em que a sua equipa defrontava o Mussarriense. O jovem sofreu uma violenta pancada na cabeça, em choque com um companheiro de equipa, e caiu inanimado no sintético da Morteira, precisamente naquela localidade samorense. De pronto, o massagista e ainda duas enfermeiras que se encontravam na assistência socorreram Rafael, que recuperou a consciência e foi depois estabilizado, transportado em seguida até ao hospital de Vila Franca de Xira, onde passou a noite sob observação. Segundo as mais recentes indicações, o jovem está já em recuperação.
Rádio F, a primeira a informar.
Um jovem com idade aproximada aos 18 anos sofreu ferimentos considerados como ligeiros na sequência do embate de um automóvel com a bicicleta onde seguia. Foi transportado para o Hospital de Abrantes. A colisão aconteceu pelas 8h30 da manhã desta segunda-feira na localidade de Carril. Ainda no que diz respeito a acidentes rodoviários, registro para mais um ferido ligeiro. Neste caso, um homem que conduzia uma motorizada. O veículo despistou-se na localidade de Pesqueira. Refira-se que, neste caso, o acidente teve lugar no domingo. A Polícia de Segurança Pública desencadeou em Tomar, na noite da última sexta-feira, uma operação alargada e direcionada para a prevenção da criminalidade em geral e associada também à circulação rodoviária em particular. Operação que incluiu todas as valências disponíveis, designadamente de investigação criminal, ordem pública, fiscalização de atividades noturnas e estabelecimentos, trânsito, entre outras. Resultaram desta operação três homens detidos, de 23, 38 e 59 anos de idade, por, na altura, conduzirem com taxas de álcool de 1,90, 1,79 e 2,55 gramas por litro, respectivamente.
Rádio F, a primeira a informar.
Cerca de 20 anos depois de ter sido idealizado, o Centro Escolar da Linha Ceira, na freguesia da Ceiceira, Conselho de Tomar, está cada vez mais perto de se tornar uma realidade. O respectivo projeto de execução, com investimento da ordem de 1.600.000 euros, tem em elaboração o caderno de encargos e o procedimento concursal da empreitada, que será à escala internacional e está previsto para fevereiro. Entretanto, a candidatura também já foi submetida ao Portugal 2020. Tudo aponta para que as futuras obras do centro escolar se iniciem ainda dentro da primeira metade de 2017. Mas para que o processo avance é necessário ser analisado em Assembleia Municipal, como recordou Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar.
Em relação ao centro escolar da linha Ceira, portanto, ele terá de ir necessariamente à próxima Assembleia Municipal, porque a delegação de competências para encargos plurianuais são 99 mil euros e, portanto, aquilo é uma empreitada que está perto de 1 milhão e 600 mil e, portanto, tem de ir à Assembleia Municipal para a assunção dos encargos plurianuais. O caderno de encargos está a ser feito e está a ser feito em conjunto, porque a candidatura já foi submetida ao Portugal 2020 e estamos ali a alargar os perímetros daquilo que é o considerado espaço escolar, para irmos aos limites máximos de financiamento e, portanto, contamos que em fevereiro seja lançada o procedimento de contratação para empreitada. E, portanto, também só podemos assumir após... Eu não tenho competência para... Tem que ser a Assembleia por causa do encargo plurianual.
Rádio F, a primeira a informar.
Militares do destacamento de Corujo da Guarda Nacional Republicana desmantelaram, na última sexta-feira, com a colaboração de funcionários municipais e da EDP, uma rede ilegal de puxadas elétricas que visavam o abastecimento de um bairro na Azervadinha, precisamente no concelho corujense. A operação permitiu identificar e também destruir 35 puxadas elétricas ilegais e apreender centenas de metros de cabo elétrico, detectando ao mesmo tempo 3 infrações por falta de licenciamento e registro de canídeos. A operação contou com o apoio de militares do destacamento de intervenção de Santarém. 19 pessoas foram detidas pela Guarda Nacional Republicana na sequência de um conjunto de operações de fiscalização que decorreram durante a última semana. Num comunicado enviado para a redação da ERTS, o Comando Distrital de Santarém, da GNR, confirmou então estes números, sublinhando que, de entre os detidos, 8 conduziam sobre o efeito do álcool, 7 não tinham carta de condução, 2 por participação em rixa e outros 2 por posse ilegal de armas. Foi ainda confirmada a apreensão de 70 doses de droga, de 7 armas de fogo e 290 munições. No que diz respeito ao trânsito, registro para 751 infrações, destacando-se 249 por excesso de velocidade, 44 por falta ou incorreta utilização de cinto de segurança e aos sistemas de retenção para crianças, 35 por falta de inspeção periódica obrigatória e 32 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução. Foi uma semana trágica ao nível da circulação rodoviária, com 2 mortes, ambas em Alburitel, concelho de Orém, 1 ferido grave e 18 feridos leves.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi uma manhã de segunda-feira diferente para o Executivo da Câmara de Tomar. A Presidente Anabela Freitas e os vereadores Hugo Cristóvão, Bruno Graça e Sara Costa assistiram, nas escadas do edifício dos Passos do Conselho, ao cantar das janeiras pelas crianças do Jardim Escola João de Deus. Depois, a Presidente da Autarquia convidou todos a deslocarem-se ao Salão Nobre, onde a Autarca explicou alguns dos aspectos do funcionamento daquele espaço. No final, a ERTS falou com a diretora dos Jardins Escola João de Deus, Alzira Peralta, que começou por referir razões pelas quais só agora se realizou esta iniciativa.
Já estão no final do mês, foi a altura em que foi possível conciliar todas as partes. Os dois jardins escolas, a Câmara, o professor de música, foi por isso que só agora é que foi possível. Para as crianças, sim, porque eles é um trabalho que eles fazem todos os anos e que faz parte do seu currículo e que eles trabalham desde o início do mês e que é importante para eles poderem mostrar esse trabalho que eles fazem a toda a comunidade, porque no fundo é importante eles virem aos espaços exteriores e se calhar à Câmara, porque também é uma instituição que faz parte do seu dia-a-dia e dos seus estudos e dos seus currículos e no fundo também tem a oportunidade de mostrar ao resto da comunidade, que é um espaço exterior e que é consensual. Temos um professor que consegue, desde os mais pequeninos, criar neles o gosto e o interesse pela música. E que, desde essa idade, que desenvolve com eles atividades que lhes desenvolvem esse gosto e que isso lhes cria essa raiz que até aos mais velhos lhes cria o interesse não só na música como na parte dramática e que concilia as duas coisas, a dramática com a musical, e que temos conseguido criar vários momentos bastante interessantes.
A Presidente da Câmara de Tomar falou também à ERTS para referir que esta é uma tradição a manter. Anabela Freitas começou por abordar a sua experiência pessoal com o Jardim Escola de João de Deus.
Em primeiro lugar foi reviver aqui umas partes, porque o meu filho também foi aluno do João de Deus e, portanto, conhece bem o espírito do João de Deus. Depois também foi muito gratificante o João de Deus ter vindo à Câmara a cantar-nos e desejar-nos um bom ano, e acho que temos de aproveitar também sempre esta parte mais pedagógica e trazer os alunos aqui ao Salão Nobre e tentar explicar o que às vezes é inexplicável, mas pronto, também fazem parte, são cidadãos de Tomar e haver aqui esta componente pedagógica do cantar as janeiras. A tradição deve-se manter, tivemos já a Universidade Sénior e agora os jovens e portanto temos aqui o caldo para que a tradição se mantenha.
Rádio Web, a primeira a informar.
Em Abrantes, o arquiteto António Castelo Branco é o candidato do PSD nas eleições autárquicas que irão decorrer em setembro ou outubro deste ano de 2017. Neste recente sábado, a Comissão Política do Partido Social Democrata Abrantino convocou a comunicação social para fazer o balanço do último ano autárquico, mas também para dar a conhecer a posição do PSD sobre um conjunto de assuntos essenciais para o desenvolvimento do concelho. Coube então a Rui Santos, o Presidente da Conselhia, fazer a apresentação das posições dos sociais-democratas, desde logo para referir que a ausência de política fiscal no concelho faz com que não haja investimento e se verifique uma diminuição da natalidade.
Política fiscal. Mais uma vez, a autarquia liderada pelo Partido Socialista não teve em conta as propostas apresentadas pelo PSD. Não é a primeira vez que o PSD defende que a devolução do IRS aos munícipes deve ser maior, que deve haver uma redução na taxa de IMI e que a derrama também deve ser revista. Mais uma vez, a autarquia assim não o entendeu. Entendemos que, com esta política de fiscal, não há de maneira nenhuma uma fixação de população. São medidas que nós consideramos medidas avulsas e que em nada vêm aumentar o desenvolvimento do nosso concelho. Não são medidas atrativas. Por consequência, também não há medidas de natalidade. Aquilo que todos nós temos conhecimento é o pequeno miminho, se podemos chamar assim, que a autarquia dá aos bebés que nascem em Abrantes. Isso não chega para termos uma real política de natalidade.
João Salvador Fernandes, também ele da Conselhia de Abrantes do PSD, acusou depois a atual Câmara de não respeitar o Estatuto da Oposição, dando como exemplo o documento das grandes opções e plano.
Relativamente a este ano transato de 2016, o PSD não quer deixar de apresentar a sua veemente reclamação diante da comunicação social, porque o Executivo Camarário não tem uma compreensão justa, uma compreensão razoável do que é o Estatuto do Direito à Oposição, em termos especialmente de fornecimento de informação. A informação é tendencialmente apresentada em cima da hora ou com pouca antecedência, especialmente quando as matérias são altamente complexas. Relembramos, por exemplo, no caso do orçamento camarário e das grandes opções do plano, em que tínhamos uma reunião de Câmara ao fim de 5 dias ou 6 dias e a informação, o conteúdo documental só nos foi apresentado com essa antecedência. Ora, falamos de uma matéria que não pode ser analisada em menos de 10, 15 dias. E a lei, nestes termos, indica, nos termos do artigo 4º, número 2, a lei 24/98, que estas informações têm que ser fornecidas em tempo razoável. Eu sei que há muita discussão, pano para a manga, para a interpretação do que é essa razoabilidade, mas numa matéria destas, com centenas de páginas, é inequívoco que não são 5 dias que chegam para uma análise cuidada e criteriosa do orçamento e das grandes opções do plano.
Rádio F, a primeira a informar.
E vamos para a nota do dia, hoje com Sérgio Martins.
A discussão em torno da TSU, taxa social única, está a ser considerada muito pobre, o que corresponde à ambição portuguesa. Antes do 25 de Abril, os sistemas de segurança social eram consignados, ou seja, tinha direito quem descontava e sustentava os sistemas. Após o 25 de Abril, com a promessa ilusória do socialismo, que os socialistas meteram na gaveta em 1977, após o primeiro acordo de apoio do FMI, abandonou-se o regime de consignação e criou-se um regime redistributivo em que uns descontam e mantêm os sistemas e outros beneficiam dos sistemas sem descontarem e pagarem impostos. É a caridade sem verdade e o desenvolvimento da indústria da caridade. A longo prazo, este modo de vida é insustentável porque os sistemas deixarão de ter receitas para financiar os custos cada vez maiores e porque, com a evolução demográfica nacional, com o aumento de idosos e reformados, os sistemas acelerarão os seus problemas. Pergunta-se, Os políticos, os empresários e os sindicatos estão a discutir a situação, responde-se não. A contínua descida da TSU parece assumir o caráter de redução fatiada da capacidade financeira da segurança social, o que pode comprometer o seu futuro. Pergunta-se, pretende-se entregar a segurança social a companhias privadas? O problema da TSU e da segurança social não diz respeito apenas a este governo, mas sim ao regime saído do 25 de Abril, que prometeu o desenvolvimento e apenas tem conseguido o desenvolvimento do subdesenvolvimento. Como pergunta Miguel Varela, diretor do Instituto Superior de Gestão, Business Economic School, no Jornal de Negócios de 19/1/2017, cito, podemos esperar um tsunami quando se discutir de forma séria a reforma efetiva do sistema de segurança social, com eventuais plafonamentos ou abertura a privados de parte da contribuição ou até da equidade entre os tempos de desconto do público e do privado? Fim da pergunta. Enquanto os problemas nacionais se vão agravando, os políticos, os empresários e os sindicatos vão esquecendo a situação de crise nacional e os portugueses continuarão distraídos e a aspirarem a permanecerem pobretos, mas alegretos. Os jovens, classificação dada aos cidadãos até quase aos 40 anos, já questionaram as gerações mais idosas sobre o seu futuro e o futuro do país.
Nota do dia com Sérgio Martins, no fecho das notícias. É tudo. Fique bem. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.